Bom dia, Srs. Deputados. Vamos dar início aos nossos trabalhos. Queria começar por cumprimentar o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e Comissário para os Assuntos Económicos e Monetários, Olli Rehn, e cumprimentar também os Srs. Presidentes da Comissão de Orçamento e Finanças, da Comissão de Economia e da Comissão para o Acompanhamento do Memorando de Entendimento. Estamos aqui para uma reunião de trabalho com o Sr. Vice-Presidente Olli Rehn, que se processará da seguinte forma: haverá uma intervenção inicial do Sr. Comissário Europeu e, seguidamente, teremos duas rondas de perguntas em que, dado algum constrangimento de tempo, a resposta será conjunta e eu iria, enfim, fixar indicativamente um tempo limite de 5 minutos para a primeira ronda e depois veremos o tempo que nos sobra para a segunda, portanto, 5 minutos por cada grupo, por cada intervenção. Renovando os agradecimentos, os cumprimentos ao Sr. Vice-Presidente Olli Rehn, passo-lhe a palavra.
Co-Chairman, as well as honourable members of the Parliament. It's first of all great to be back in Lisbon and in this meeting hall of your Parliament, of your Assembly of the Republic. I was here in this room, I think, last time some 5 years ago when I was doing enlargement in the first commission of João Barroso in the European Commission. And it's indeed a great honor to be invited to the Assembly of the Republic, and I want to thank you very much for giving me this opportunity to have an exchange of views and listen to your concerns and views as regards the Portuguese economy and its recovery. As you know, my visit to Lisbon takes place just a few weeks after the third review mission of the Commission, ECB and IMF. And I'm very pleased that the mission has found that the implementation of the programme is progressing at a good pace. This is a matter of satisfaction, not only for Portugal, but also for its euro area partners. I can assure you that this was the widespread sentiment in the Eurogroup meeting of finance ministers on Monday in Brussels. Let me say a few words about how do we see the current state and future challenges of the Portuguese economy. And I start with the fact that resolving the current crisis requires not only the efforts of the Portuguese population and those of other countries in difficulty, but also actions at the European level. The ongoing overhaul of EU economic governance is aiming at ensuring that the reform process is irreversible all over the euro area, the European Union, including a strong focus on macroeconomic imbalances and their prevention, which are at the root of the economic challenges, for instance, Portugal is currently facing. The Fiscal Compact Treaty strengthens the architecture of the Economic and Monetary Union to prevent an economic crisis such as the one we are facing today. A strong and deep legal base for the golden rule in Portugal will provide a clear signal to financial markets on the sustainability of public finances. At the same time, we are strengthening the euro area financial firewalls to contain the contagion and calm down market turbulence. The establishment of the European stability mechanism ESM is accelerated by 1 year to July this year, and the overall lending capacity of the firewalls will be reassessed by the end of this month. We are making also steady and solid progress on Greece based on the implementation of an ambitious second program. And then in parallel with these measures of stabilization, we are working in order to reinvigorate European efforts to boost sustainable growth and job creation. The European Council confirmed the policy priorities to this direction just 2 weeks ago, and especially the completion of the single market 20 years after its foundation will be the main engine for growth, which is especially important for Portugal as your economy is reorienting from the non-tradables to the tradables sector. Honourable members, the meetings which I had yesterday and today here in Lisbon have reconfirmed my positive assessment of progress in Portugal. On the fiscal side, the adjustment is substantial, and the stabilization of the financial sector is evolving in an overall orderly fashion. Reforms in labor and product markets aimed at improving competitiveness, growth and job creation are generally progressing well, and the framework conditions for investing and doing business are being improved. There are encouraging signs that these policies are starting to bear fruit and produce results. The external adjustment of the economy has been faster than expected. Reversing a decade-long trend, Portuguese exports have recently gained market shares, particularly outside the European Union, while imports have been falling. As a result, the current account balance is expected to improve strongly in the period of last year, this year, 2011-12. The rebalancing towards export-driven growth, which is necessary to bring the Portuguese economy back on a sustainable path of economic growth and employment, is now moving forward. These are the good news, and they are testimony of the strong program implementation, but also of the wider efforts undertaken by the Portuguese government and parliament. It is positive that the program continues to enjoy broad support in your parliament. And let me say that I indeed welcome the great responsibility that the Portuguese parliament has demonstrated in supporting many often difficult legislative proposals. The broad political and social support is key to the success of the program, especially as major challenges are still lying ahead. Let me just mention some of these challenges, and I'm sure that we will return to this in the course of our discussion and dialogue. First, I'm fully aware that the economic situation remains difficult. We have seen a loss in the growth momentum in the euro area towards the end of last year, even though at the same time we are now in the early part of this year seeing clear signs of stabilization, mainly thanks to the ECB actions of liquidity provision, which have helped to prevent any credit crunch in Europe, and thanks to the decisive action taken by countries like Italy and Spain to avoid them facing further market pressure. Second, developments in financial markets must be kept under close review. The adjustment of banks' balance sheets is inevitable as Portugal seeks to correct the large debts that have been accumulated in the past. But credit to viable companies, especially exporting companies, needs to be available. I am conscious of the fact that access to credit for small and medium-sized enterprises is currently difficult, even though the recent decisions by the ECB have helped to ease the bank's liquidity constraints to some extent. Third, despite the achievements so far, the necessary fiscal adjustment is not yet accomplished. And fourth, while the ongoing external adjustment is good news, your country will need to run a current account surplus in the future, given your substantial external debt. And therefore, well-functioning and flexible labour and product markets are essential to ensure that resources can be shifted to the export-oriented sectors of the economy. The ambitious agenda of structural reforms is therefore a cornerstone of the programme and the only sustainable path towards growth and employment. In this regard, I'm talking, for instance, about the network industries, sheltered services and regulated professions. The government will hopefully adopt soon the regulatory amendments necessary to transpose fully the Services Directive and the liberalisation of regulated professions. Swift progress is also required in finding a resolution for the long-lasting problem of the electricity tariff deficit and to the reduction of rents in the electricity sector. I'm quite well aware that this has been and continues to be one of the main political subjects in your country. Seeing the headlines of newspapers yesterday when I arrived at the airport and meeting with the media in the course of yesterday and today. So I trust that you as members of parliament will fully support the elimination of barriers to competition and of the associated excessive rents that stifle economic dynamism in Portugal. Opening up these markets will help to reduce input costs for other sectors, making them more competitive, and reduce prices for consumers. Speaking of consumers' welfare, which cannot be separated from citizens' welfare, of course, I see that the programme is overall socially balanced and aims at protecting the most vulnerable groups of the society. A number of measures have been taken into account in this context, and they aim at taking into account social aspects of the society. For instance, the cuts in public wages and pensions were lowest income categories were exempted, as well as the substantial reduction in tax exemptions, which affects lower income categories to a lesser extent. It is indeed crucial to cater for the most vulnerable in a targeted and cost-efficient way in order to avoid general distortions of policies. So, to conclude, the implementation of the Economic Adjustment Programme of Portugal is on track. The distance covered since the start of the programme is encouraging. It's only 9 months, nevertheless. But challenges remain both internal and external. The commitment observed in implementing the programme and the broad political and social consensus need to be maintained to succeed in your efforts to reform the Portuguese economy. That said, ladies and gentlemen, I'm mindful of the sacrifices some of these reforms imply for the Portuguese population in the short term. But as Fernando Pessoa has written into the logbook of the Portuguese nation of seafarers, there are ships sailing to many ports, but not a single one goes where life is not painful. I think this is something that the Portuguese and the Finns share. You have your fado, we have, it may surprise you, we have tango, and we see that life in general is quite melancholic and nostalgic, but it can be great at moments. And this is the way we are now working together with Portugal and Europe, and it's essential that the momentum is maintained, and moreover, ownership is important. The program is a joint task, not only for the government, but also of your parliament and of the whole Portuguese society. And you can trust that Europe stands by Portugal, and the European Commission is here to help you in this very substantial endeavor. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Comissário. Vamos passar agora ao período de debate. Antes queria cumprimentar o Sr. Embaixador da Dinamarca, que se encontra presente entre nós. A Dinamarca é o país que tem agora presidência rotativa da União Europeia neste semestre e que está a assistir a esta audição. Passamos ao período de debate em que, portanto, a resposta será conjunta e há uma primeira ronda de perguntas com um limite máximo de 5 minutos. Tenho indicação que primeiro, pelo Partido Socialista, falará o Sr. Deputado Vitalino Canas. Por favor, tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento a si e aos demais presidentes das comissões. Gostaria de deixar também um cumprimento especial para o Sr. Vice-Presidente da Comissão, Sr. Comissário Olli Rehn. É bem-vindo aqui, embora seja uma presença constante e apreciemos as suas intervenções frequentes em relação à situação portuguesa e, portanto, conhecemos-lo bem, mas, de facto, fisicamente, é a primeira vez nestes últimos tempos que está connosco. E está num momento muito importante. Nós regozijamos-nos pelo facto de a Comissão Europeia fazer uma apreciação positiva daquilo que está a ser o cumprimento por parte de Portugal do programa de ajustamento. Queria, aliás, aqui realçar que o elogio, o cumprimento a Portugal não é dos últimos meses apenas, mas Portugal, desde o início da crise, sempre esteve em linha com aquilo que foi decidido ao nível da União Europeia e sempre recebeu da parte da Comissão Europeia e dos demais Estados-membros apoio em relação às iniciativas e àquilo que era necessário fazer. Portanto, esta situação de a Comissão Europeia fazer uma apreciação positiva dos passos que Portugal está a dar para ultrapassar os problemas que tem, essa avaliação positiva não é de agora. E queria aqui realçá-lo, nem sempre no nosso debate político interno isso é aceite por todas as forças políticas. Por essa razão, o Partido Socialista, como principal partido da oposição, continuará, obviamente, até porque teve responsabilidades na negociação do programa de ajustamento, continuará a apoiar o cumprimento dos objetivos desse programa, apesar de ele estar a sofrer algumas alterações que nem sempre merecem o nosso apoio, e queria aqui também dizê-lo. Mas confirmo aquilo que o Sr. Vice-Presidente da Comissão disse: existe um consenso político alargado no Parlamento português no sentido de cumprir os objetivos que estão firmados. Nem sempre existe um consenso em relação a algumas medidas que são a ser adotadas. Queria, contudo, e é nosso dever, deixar aqui algumas preocupações, uma vez que a imagem que o Sr. Vice-Presidente nos deixa é, obviamente, uma imagem de otimismo, mas é nosso dever, como partido de oposição, deixar algumas preocupações. E vou referir muito brevemente a seis. muito brevemente e muito sumariamente. Em primeiro lugar, queria assinalar que o Governo tem estado a tomar medidas extraordinárias que não estão previstas no memorando de entendimento e que são medidas de caráter recessivo, como temos dito. Em segundo lugar, registamos um aumento do desemprego maior do que aquilo que era esperado. O Governo reconheceu, ainda ontem, o Sr. Ministro das Finanças reconheceu que o aumento do desemprego é superior àquilo que era esperado e projetado pelo próprio Governo. Em terceiro lugar, temos assistido a sucessivas baixas, ou sucessivas revisões em baixa, das previsões da quebra do produto. A última revisão aponta para 3,3%, mas houve já várias revisões em baixa e nós entendemos que essas revisões em baixa estão associadas a algumas medidas recessivas que têm sido tomadas e que talvez não fossem necessárias. Em quarto lugar, repetem-se alguns sinais de aprofundamento de crise social. Em quinto lugar, verificamos também que há sinais de estagnação da zona euro. E o Sr. Comissário disse-nos aqui que estava satisfeito com a trajetória ao nível das exportações. Mas as nossas exportações estão muito dependentes daquilo que se passa ao nível da zona euro. E aquilo que verificamos é que na zona euro há sinais de estagnação. E esses sinais de estagnação começam já a ter reflexo ao nível também dos indicadores que possuímos internamente. Existe, por exemplo, um indicador, que é um bom indicador para prever aquilo que se passará daqui a alguns meses, que é o indicador referente às encomendas à indústria, que está a cair dramaticamente, o que nos leva a pensar que o motor da recuperação económica, que pode ser o motor da recuperação económica em Portugal, pode vir a não ter condições para funcionar adequadamente. Perante isto, e para concluir, Sra. Vice-Presidente, o Partido Socialista tem sugerido várias medidas. Desde logo ao nível europeu, nós apoiamos todas as medidas que ao nível europeu vão no sentido de promover o crescimento económico e o combate ao desemprego. Todas as medidas que têm estado a ser anunciadas, ainda não concretizadas infelizmente, merecem naturalmente o apoio do Partido Socialista, mas temos também sugerido ao Governo português que estude com a Troika a possibilidade de o programa de ajustamento português ter um atraso de cerca de um ano. Nós vimos com atenção aquilo que foi decidido em relação à Espanha. Como sabe, Sr. Vice-Presidente, há poucos dias foi aceito que o déficit espanhol não fosse aquele que estava inicialmente previsto para este ano, ou não seja inicialmente aquele que está inicialmente previsto para este ano, 4,4%, mas possa vir a ser 5,3%. Creio que isso ajudará a Espanha e, porventura, também ajudará o mercado ibérico, onde está inserido Portugal. Mas eu creio que nós deveríamos ter uma perspectiva mais ampla e o Governo português deveria aceitar discutir a questão de haver, eventualmente, um atraso ao nível da execução do programa de ajustamento em Portugal. E é isso que queria aqui deixar, reiterando, contudo, e concluindo, que o Partido Socialista, como maior partido da oposição, tem tido uma postura responsável, tem viabilizado a maior parte das medidas necessárias, ou todas as medidas necessárias para a execução do memorando da Troika na sua versão inicial, não tem estado de acordo em relação a algumas medidas que nós entendemos que não são necessárias e que poderiam ser substituídas por outras alternativas menos recessivas. Mas esse consenso continua a existir e nós gostaríamos que continuasse a existir. Não depende apenas de nós, depende também do Governo e confiamos que a Troika e a Comissão Europeia faça também um trabalho de convencimento do Governo de que é necessário manter este consenso interno. Por vezes sentimos que o Governo não está totalmente sintonizado com essa ideia. Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente.
Muito obrigado. Eu tenho mais uma inscrição do Partido Socialista, mas que ficará para a segunda ronda. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Costa Neves.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentando os outros senhores Presidentes da Comissão, cumprimentando o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, Olli Rehn. Em nome do Grupo Parlamentar do PSD, dizer da importância que atribuímos a este encontro e à vinda do Vice-Presidente da Comissão Europeia neste momento a Portugal, desde logo porque desde sempre atribuímos uma centralidade essencial à Comissão, no desenvolvimento de todas as políticas europeias e, portanto, estamos com um representante ao mais alto nível da Comissão Europeia. Queria também dizer ao Sr. Vice-Presidente da Comissão, Olli Rehn, que é um gosto revê-lo, depois de, no longínquo ano de 1995, termos partilhado as bancadas do Parlamento Europeu e termos desenvolvido algumas lutas em conjunto, onde aprendi a respeitá-lo especialmente. Hoje em Portugal, e com o Sr. Vice-Presidente da Comissão, fala-se naturalmente em memorando de entendimento. Memorando de entendimento que foi assinado pelo governo anterior, um governo da responsabilidade do Partido Socialista, e que agora é executado pelo PSD. Falar do memorando de entendimento é também dizer da determinação, quer do governo português, quer de forma geral dos portugueses, em cumprir esse memorando de entendimento, e é assinalar um consenso com outras forças políticas, nomeadamente, desde logo, com o nosso parceiro de coligação, mas também com o Partido Socialista, que o subscreveu, e valorizamos mais o consenso que, por vezes, um discurso a duas vozes que se faz, a que não pode deixar de ser olhado como um exercício, às vezes difícil, de ter responsabilidade no memorando de entendimento e, por outro lado, ser neste momento oposição, mas estamos convictos de que os interesses nacionais virão sempre ao de cima. O cumprimento, portanto, do memorando de entendimento é um grande objetivo nosso, temos feito tudo por isso. É natural que tenhamos que adaptar em cada momento algumas medidas, mas é para isso que há encontros permanentes com a Troika e que há debate interno nesse sentido. Estamos na União Europeia. A União Europeia é uma União Económica e Monetária, mas só o pode ser porque simultaneamente é uma União Política. E digo isto porque temos que partilhar objetivos e responsabilidades com as instituições europeias. Temos, portanto, objetivos partilhados e apreciei muito que o Sr. Vice-Presidente tivesse referido isso e tivesse referido a essa solidariedade da Comissão Europeia. Nós partilhamos a vontade de assegurar a sustentabilidade do euro. Nós partilhamos a vontade de promover o crescimento e o emprego. Nós partilhamos, embora seja pouco falado, o grande princípio da União Europeia de promover a coesão económica, social e territorial. Ao fim desta viagem atribulada de 2 anos da Comissão Europeia, o que eu gostava de saber do Sr. Vice-Presidente da Comissão é se considera hoje, passados estes 2 anos, que a Comissão tem os poderes, tem os instrumentos, tem os meios, nomeadamente os meios financeiros, para assegurar o essencial da sua responsabilidade ou o essencial da responsabilidade da União Europeia em matéria de governação económica e, por outro lado, se tem esses mesmos instrumentos e esses mesmos meios para dinamizar essa agenda de crescimento sustentável e de emprego que nós partilhamos com a Comissão e partilhamos, nomeadamente, através das afirmações do seu Presidente, Durão Barroso, que tem colocado esta questão do crescimento sustentável no centro da agenda. E se nos ajuda aqui também a responder à pergunta de como promover o crescimento em austeridade. Esta seria a primeira questão. A segunda questão, nós sabemos que o prazo para a transposição da Diretiva de Serviços, a que damos especial importância, terminou já em 2009, já lá vão alguns anos, sabemos que tudo isso está atrasado e a minha questão era de saber, para além de prioridade atribuída pelo Conselho Europeu a esta matéria, como é que a Comissão Europeia conta exercer um forte incentivo a essa transposição? Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao CDS, Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissão. Sr. Vice-Presidente da Comissão, gostava de começar por saudá-lo e agradecer a sua presença aqui. E porque o tempo é limitado, eu gostaria já de começar saltando esta fase de cumprimentos. Em primeiro lugar, em nome do CDS, dizer-lhe que nós temos um firme compromisso com o cumprimento do Programa de Assistência Financeira a Portugal. Não apenas porque o subscrevemos, não apenas porque ele se tornou necessário face à situação do país, mas porque na sua globalidade nós acreditamos que este programa é o programa adequado para trazer Portugal da situação em que se encontrava para uma situação de crescimento e para uma situação de progresso. Temos a plena consciência de que as receitas políticas que nos trouxeram a esta situação não podem ser continuadas e que temos, de facto, que mudar de políticas. E que fique por isso claro que, do nosso ponto de vista, quaisquer alterações ao programa de assistência financeira não passarão nunca nem pelo seu adiamento, nem pela sua transformação num outro programa que não este. Passarão sempre por adaptações à situação concreta em que o país esteja a viver ou em que a Europa se encontre. Temos noção, conhecemos, a revisão do cenário macroeconómico. Conhecemos e percebemos que essa revisão, do ponto de vista de Portugal, foi bastante inferior à da restante zona euro, o que nos permite concluir que existe um conjunto de variantes externas que estão a condicionar esta revisão do cenário macroeconómico e que não estão necessariamente ligadas à situação portuguesa. Presumo que conhece e que concorda com esta observação que fiz e perguntava-lhe que variantes externas são essas a que todos os governos europeus, mas sobretudo o governo português, têm de estar atento no cumprimento deste programa de assistência financeira. Também sabemos que não é possível passar de uma situação de quase bancarrota para uma situação de Shangri-La económico em 8 meses, nem em 16. Sabemos que é necessário passar por uma fase complicada e por uma fase de recessão. Mas é nossa obrigação, e dessa obrigação o meu partido não prescinde, é de tornar estas dificuldades o menor possível, tornar esta recessão a menor possível por aquilo que temos de passar. Mas também não confundimos os planos. Sabemos que esta recessão em que nos encontramos é uma recessão causada sobretudo essencialmente pelas políticas que fomos seguindo nos últimos anos. E também sabemos que a recessão que estaria à nossa espera, que a austeridade que estaria à nossa espera, que os problemas que estariam à nossa espera se não estivéssemos a seguir este programa de assistência financeira, seria muito pior. A austeridade alternativa a esta seria uma austeridade catastrófica para Portugal. E estamos conscientes disso. Mas há problemas, como é evidente, quando passamos por esta fase de maior recessão, há problemas que nós temos que atalhar e há problemas que nós temos que tentar enfrentar, tornando esta recessão a menor possível. Temos, é claro, um problema de financiamento da economia que temos de resolver. Por isso perguntava se considera que as medidas que já foram anunciadas pelo BCE e pelo quadro europeu são as suficientes para garantir o financiamento da economia. É porque este problema de financiamento da economia ganha especial relevância por 3 ou 4 contextos. O primeiro é pelo facto de estarmos na União Europeia e de, portanto, nos estar vedado políticas protecionistas que protejam a economia portuguesa. Por outro lado, ganha relevância porque Portugal tem, neste momento, uma reduzida autonomia fiscal no sentido do cumprimento do programa. Não podemos, por isso, trabalhar, neste momento, com uma redução competitiva dos nossos impostos para poder fazer face à necessidade de financiar a economia. E ganha especial relevância, tendo em conta as boas notícias que temos tido do comportamento das exportações portuguesas. É preciso que este bom comportamento das exportações portuguesas, e eu gostava de realçar que o bom comportamento das exportações portuguesas deve-se não a governos, não a Estados, mas deve-se aos empresários, aos portugueses que diversificam, que conseguem lutar e é essa a nossa visão da economia. Eu não quero para o governo português que eu apoio os méritos do aumento das exportações. Esse aumento das exportações é feito pelos empresários portugueses e não é feito pelos Estados que pouco têm que ver com isso. Mas gostava de voltar a este ponto, de saber de que forma é que podemos garantir o financiamento da economia. E já que falei da nossa reduzida autonomia fiscal, eu gostava de lhe deixar claro que a atual carga fiscal que Portugal enfrenta é aceitável porque temos de cumprir este programa de assistência financeira e porque temos de consolidar as contas públicas. O objetivo do meu partido é que, rapidamente terminado o programa de assistência financeira, um novo modelo fiscal seja implementado em Portugal para tornar Portugal um país mais competitivo do ponto de vista fiscal. Terminava com duas questões. Uma que tem que ver com as reformas estruturais. O programa de assistência financeira tem e vem um conjunto de reformas estruturais que demonstram, afinal, que o programa de assistência financeira não é apenas um programa de consolidação de contas públicas. Mas tem sido levantado pela oposição em Portugal a ideia de que estas reformas estruturais poderiam ser adiadas por causa do cenário macroeconómico. Concorda ou não comigo que as reformas estruturais no mercado de trabalho, na concorrência, na justiça, no arrendamento, são reformas que são independentes do cenário macroeconómico e que, de certa forma, pecam por tardias e quanto mais as adiarmos, piores são as consequências para Portugal. Estamos cientes de que há muitas diferenças que nos separam da Grécia. Eu não quero que comente esta realidade. Gostava apenas de lhe perguntar um aspecto que me parece importante. É que este programa de assistência financeira foi desenhado para Portugal, para a situação portuguesa, para os problemas portugueses, para o contexto português e para o Estado português. E que não é legítimo, nem sequer é justo para os gregos, que se tirem conclusões das diferentes consequências que têm tido das situações económicas dos dois países com os programas de assistência financeira. Terminava dizendo, Sr. Vice-Presidente, que o meu partido está plenamente consciente de que Portugal vai sair da situação em que se encontra, como aliás sempre saiu. E está consciente de que vamos fazer isto graças à ajuda, mas também graças ao esforço dos portugueses. E o nosso objetivo não é que federalizemos os nossos problemas, é resgatar a nossa soberania tão cedo quanto possível para podermos tornar-nos de novo um país próspero e competitivo rapidamente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PCP. Sr. Deputado, honório novo, tem a palavra.
Cumprimentos aos senhores presidentes de comissão, uma saudação ao senhor vice-presidente da Comissão Europeia e uma saudação especial ao senhor embaixador da Dinamarca, que, como se vê, vem reforçar aqui a bancada parlamentar do PCP. Senhor vice-presidente da Comissão, Portugal não é a Grécia, disse o senhor ontem. É verdade, temos aqui o Rio Tejo, o Oceano Atlântico, estamos em Lisboa, não estamos em Atenas, não temos o mar Mediterrâneo e aqui fala-se português, não se fala de facto grego. Tem razão se com a afirmação Portugal não é a Grécia quer dizer isto. Mas se com esta afirmação, Sr. Comissário, se pretende dizer que os programas de austeridade da Troika não conduzem a situações nem têm consequências semelhantes ao nível da recessão económica, ao nível dos inaceitáveis valores das taxas de desemprego e mesmo à inexorável e crescente insustentabilidade das dívidas e à necessidade de novos programas ditos de auxílio. Bem, se é isto que o Sr. Comissário pretende dizer com Portugal não é a Grécia, então o que lhe posso dizer é que essa é uma afirmação dogmática, sem demonstração, é uma afirmação que muito provavelmente e infelizmente para Portugal e para os portugueses a realidade se poderá encarregar de desmentir a curto prazo. Uma outra afirmação feita pelo Sr. Comissário ontem é: Portugal está no bom caminho, e é aliás repetida hoje, tem cumprido os programas de ajustamento orçamental previstos no memorando da Troika. Está feliz o Governo, está feliz a Troika. Felizes com quê, Sr. Comissário? Com desemprego a 16,6%, superando as previsões da Troika e do Governo? Com uma recessão económica de 3,3%, bem acima das previsões da Troika e do Governo, com níveis de investimento a cair mais que o previsto pela Troika e pelo Governo, isto é, regredindo a níveis de investimento inferiores às de 1996, isto é, 15 anos atrás, o Governo e a Troika estão felizes. Mas eu digo-lhe, Sr. Comissário, Portugal está mais pobre, mais dependente, apesar dos ajustamentos externos feitos à custa de uma quebra brutal daquilo que é o consumo interno de Portugal e dos portugueses, taxas de desemprego jovem superiores a 30% e, Sr. Comissário, com vagas de imigração semelhantes às dos anos 60. Portugal, de facto, está na mesma rota da Grécia. Não é a Grécia. Mas a Troika está a colocar Portugal na mesma rota em que colocou a Grécia. E não sou eu
que o digo apenas. Não é apenas o meu partido, são os consultores das Schrödinger, os consultores da agência Bloomberg, os consultores, professores universitários de diversas universidades a nível europeu e são também os responsáveis políticos europeus que fora dos microfones dizem que o caminho de Portugal é o caminho da Grécia, mas não o admitem quando os microfones ou as câmaras de televisão passam a estar ligadas. De facto, o nosso Ministro das Finanças repete até à exaustão este mesmo discurso, afirmando que Portugal não tem que cumprir custo o que custar e que Portugal não tem margem para, cito, uma flexibilização dos objetivos do déficit público. O senhor acabou também de repetir isto ontem. Não tem margem? Mas isto pode ser verdade, senhor Comissário. Portugal não tem margem, mas a Espanha já pode impor que o objetivo de déficit para 2012 deixe de ser 4,4 e passe a ser 5,8. Portugal não tem margem, mas a Holanda, o fundamentalista país que quer lançar nas chamas do inferno, veja-se lá, os prevaricadores, já pode ter derrapagens orçamentais? Portugal não tem margem, mas a Alemanha, da estadista Merkel, já pode ferir os objetivos de poupança e de dívida inscritos recentemente nessa invenção intergovernamental designada por Tratado Orçamental? Então, porquê é que Portugal não pode ajustar o déficit de forma mais lenta? Em 4 ou 5 anos em vez de 3 anos, conforme diz o Pacto da Troika? Então, as condições económicas são as mesmas de maio de 2011? Então a procura externa relevante da nossa economia, Espanha, Alemanha, França, é a mesma de maio de 2011? Então porquê é que Portugal não pode fazer uma renegociação da dívida em boas condições e não imposta de fora para dentro ao serviço não dos interesses de Portugal, mas dos interesses dos credores? E diria que vou apenas colocar mais uma questão nesta primeira fase, que tem a ver com questões setoriais do memorando da Troika. Porquê é que o Governo e a Troika insistem em que os 12 mil milhões reservados para a recapitalização da banca não podem servir para o apoio e o crédito à economia? Aliás, enfim, que o Sr. Comissário aqui falou, porquê é que só admitem a transferência de recursos públicos para a banca? Se já se sabe que a Banca Nacional não quer usar mais de 4 mil ou 5 mil milhões, qual é a lógica, qual é a racionalidade que impede de usar o restante para a economia? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. E para concluir esta primeira ronda, passamos ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Sr. Presidente, Srs. Presidentes de Comissões, cumprimentar também o Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia e cumprimentar também o Embaixador da Dinamarca cá presente nesta audição. Feitos os cumprimentos iniciais, e porque o tempo é curto, não dá para os estender mais, dizer que há aqui, entre o discurso realizado, quer pelo Governo, quer hoje pelo Sr. Olli Rehn, o que nós vemos na prática é um desfasamento entre vontades e realidades. Porque de cada vez que nos é dito que o futuro da Grécia não é o futuro português, nós vemos que os patamares estatísticos, a realidade concreta do país, cada vez mais caminha a passos largos para a Grécia. E por isso, com alguma segurança, até porque é o que é dito a nível internacional, Portugal vê cada vez mais, com este memorando da Troika, o futuro de Portugal nas costas da Grécia. E esta realidade é demonstrada pela situação económica. A recessão está em 3,3% apenas porque é a última das previsões. Todos nós sabemos que, a exemplo do passado recente, novas previsões provavelmente trarão um valor de recessão ainda mais profundo. O desemprego ultrapassou todas as previsões, mas também já é consensual até no próprio Governo que o desemprego não terá como limite os valores atuais, nem sequer estará perto do que era o indicado pelo Governo recentemente ou que era previsto pela Comissão Europeia. Face a tudo isto, teimar em não ver que há um problema e que esse problema afeta as pessoas atinge já contornos de um fanatismo que só se explica pela devoção cega à austeridade. Porque se nós perguntarmos hoje o que é o problema da Europa, o problema da Europa é que os seus políticos principais, os seus principais dirigentes, estão devotos da santa austeridade. E este fanatismo sobre a santa austeridade é o que demonstra que a Europa não foi solidária quando poderia ser. Mas demonstra também que quando falamos de países ou de pessoas, se negam soluções que logo aparecem quando falamos de bancos ou de fundos de investimento. Se nós olharmos, por exemplo, para o que foi o recente espaço de abertura do Banco Central Europeu para empréstimos à banca, nós vemos que emprestou num só dia, há duas semanas atrás, o dobro do que emprestou a Portugal, à Grécia e à Irlanda no espaço dos memorandos de entendimento. O dobro, num só dia. E fê-lo em que condições? Com taxas de juro que qualquer um de nós dizíamos que eram aquelas necessárias para Portugal, 1%. E quem não vê que há uma desigualdade sobre as formas como se tratam os bancos, o sistema financeiro e a forma como se tratam as pessoas e os países em que elas vivem, bem, então não vê nada e coloca a austeridade à frente de todas as vontades ou todas as realidades. E por isso a primeira pergunta é esta. Como explica o Sr. Comissário para os Assuntos Económicos e Monetários que se coloque a liquidez do sistema financeiro à frente da liquidez dos Estados? E que ao sistema financeiro não se peça sequer, 4 anos depois da crise financeira que apareceu pela gula e pela usura dos mercados financeiros, não se peça sequer responsabilidades por essa crise e não se tire sequer as ilações concretas sobre quem foram os verdadeiros causadores desta crise, que agora se transforma em crise da zona euro, mas que nasceu como crise do sistema financeiro. E não fazer esta análise, não olhar para este problema, permite que se tenha a visão que hoje foi trazida aqui, em que o grande problema não é o desemprego, o grande problema não é a recessão, mas sim sempre o problema do sistema financeiro, que até permite que num país com um aperto enorme às pessoas e à economia haja perto de 7 mil milhões de euros que estão quietinhos, parados e não se lhe mexam. E esses 7 mil milhões de euros, se os bancos quiserem, podem ter acesso a eles. Eles já dizem que não querem, mas poderão ter acesso a eles. Agora, as pessoas, a economia, a liquidez para a criação de emprego, esses não podem mexer. E eu pergunto então onde está a solidariedade europeia? Porque nós percebemos que ela ficou à porta do Conselho Europeu e à porta da realidade concreta que é uma economia a nível europeu em recessão e com uma recessão mais profunda nos países da periferia e que, por acaso, são aqueles também que estão sobre a alçada da Troika. Por isso, a Troika é sinónimo de recessão, de desemprego. E isto tudo acontece porque a austeridade é quem manda na Troika. E nós temos que romper com esta austeridade para ter uma política de crescimento e é esse o desafio também que deixo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então às respostas desta primeira ronda. Seguidamente haverá a oportunidade, embora com um tempo mais curto, veremos o tempo que ainda temos disponível para novas perguntas. Sr. Vice-Presidente da Comissão, o Comissário Olli Rehn, tem a palavra para responder.
Many thanks for your insights and views and concerns and questions. I try to respond to them and I do it by grouping some of the questions because they touched on same or similar issues. First, Mr. Vitalino Canas and Costa Neves underlined the value of broad social and political consensus. I fully share their view, and I think this is indeed a key for the success of the Portuguese program and especially for the Portuguese recovery, return of sustained growth and employment. And here, while I normally don't compare countries because it can be sensitive and considered unfair, But this time I think it is factually very clear that in Ireland and in Portugal we see that there is a broad political consensus backing the programs which have been negotiated by the governments and supported by parliaments in these countries, in your country, in Ireland, and where the ownership is indeed in the hands of the governments and parliaments, and where it is seen that this is an exercise of partnership between Portugal and Europe, between Ireland and Europe. And here we can see that in both cases, without underestimating all the problems and challenges that still remain, but we can see that there is initial success. In both cases, the programs are on track, and the external adjustment, which is the first sign of change in the economy, is taking place and moving forward. In Ireland, like in your case, we have seen external adjustment producing results, and we see export growth, and we see an improving current account balance. This is the first sign of a more significant structural change of the economy. Meanwhile, and I worked very hard for Greece and with Greece for the past 2 years. Meanwhile, Greece has lacked the necessary political unity. Much time has been wasted. Now there is a better political unity in Greece, and Greece has now a chance, some people say a last chance, to restore its competitiveness and the sustainability of its public finances. And I must say that the social tensions and political demonstrations that have been seen in Greece are not something that are helpful in the cases of other countries, and I would not take that as an example for other countries that are in same kind of difficulty. Second, concerning the nature and timeline of the memorandum or of the program, which has been referred to in several interventions, I can say that the principal objectives of the memorandum remain in place as negotiated last year, 2011, spring-summer 2011. But at the same time, the program can be adjusted in the course of the review missions, which in our case are led by Jürgen Gröger, our mission chief, and also policies outside the program, both at the European level and national level, can be added that support the objectives of the program. For instance, a more rapid absorption of structural funds and other methods of improving conditions of economic growth are something that are being introduced or are being explored, among other things, for instance, the role of the EIB in terms of facilitating better financial conditions for the small and medium-sized enterprises, especially export-oriented enterprises. In this context, I would say that while the key challenge for Portugal is indeed restoring sustained growth and job creation, which happens through improved export performance and external adjustment, restoring and reinforcing confidence into the Portuguese economy in the eyes of your international and European partners and in the eyes of international investors are essential objectives. And from this point of view, they look at whether Portugal is able to implement the program effectively and whether Portugal is able to maintain the momentum of program implementation, which is currently going well forward, and whether Portugal is able to stick to the targets it has agreed with the EU and the IMF. And therefore, I see that it is essential to keep the targets and meet the targets of fiscal consolidation. And as there was a reference to Spain, we had a very long discussion, long and difficult discussion on Spain in the Eurogroup on Monday. However, it's important to underline that the target date for Spain to meet its fiscal target of 3% deficit is 2013 and remains 2013, as in the case of Portugal. It's just so that in the Spanish case last year there was a very significant overshooting of public finances and a major fiscal slippage. So instead of 6.0%, the fiscal deficit was 8.5%. And you see already that there is some turbulence in the markets in relation to Spain, and therefore it is essential that Spain produces a convincing budget for 2012, 5.3% fiscal deficit, in order to meet the fiscal deficit of 3% 2013. So, essentially, what Spain is expected to do is the same as Portugal, stick to the target of 2013 in order to restore, reinforce confidence to the fiscal policy as well as economic prospects over the country. Third, there was reference in several interventions, including in the one of Mr. Mesquita Nunez, to the ECB and its role and to the financing conditions. Otherwise, to my mind, the European Central Bank has played a key role in firefighting the crisis for the past 2 years already. First through its securities markets program, and now more recently in December and in February through its long-term refinancing operations for 3 years, which has prevented a credit crunch in Europe and which has improved the financing conditions on our continent. However, that only gives the euro area member states breathing space. It's not addressing the root causes of the problems, and therefore it is essential that we use in the euro area, in the member states of the euro area, we use the breathing space effectively to restore the public finances and to restore economic growth and better employment. And for this, it is correct that we are concerned of financing conditions of small and medium-sized enterprises in Portugal, especially of export-oriented enterprises in your country, because they are the cornerstone and backbone of the economic recovery of Portugal. And therefore, we discussed this yesterday with the Economic and Social Council. We discussed this with the government, with the Central Bank this morning. And we are together looking at ways and means to ensure that there is a sufficient channeling of credit, especially trade finance for export-oriented companies, so that the prospects of strong export growth can be maintained, which indeed is crucial in the case of Portugal. Then as regards the issues related to the interventions of Mr. Honorio Nova and Mr. Pedro Soares, Mr. Soares said the financial system needs to be changed, and I do agree that we have to learn the lessons of the financial crisis in Europe, in the United States, while remembering that this crisis started at the heart of financial capitalism in Wall Street in 2007 and 2008, where it when then spread over the Atlantic and to the rest of the world, which has then triggered the crisis, the sovereign debt crisis in Europe as well. Therefore, while to solve the sovereign debt crisis, it's essential to go to the origins of the problem, which is to restore the sustainability of public finances. Likewise, we have to go to the origins of the problem of the financial crisis, which means reinforcing the regulation and supervision of financial markets. And this work has been going on and is being continued in Europe so that we can create a rules-based system which ensures more sustainable financial markets, less leveraged financial markets than we saw in the past, which was one of the main reasons of the current crisis. So you can rest assured that the Commission, especially my colleague Michel Barnier, Commission President Durand Barroso, myself and all my colleagues, we are fully engaged in order to reform the system of financial regulation and supervision in Europe. We've already done a lot and we will soon finish the work together with the Council, IEU and the other Member States and with the European Parliament, which is playing a very important role in this regard. Thank you.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos muito pressionados pelo tempo e, portanto, eu vou pedir a quem pretender intervir que se limite a 2 minutos. O senhor Comissário tem de sair imperativamente às 12h40, entre 12h40 e 12h45. Sr. Deputado João Galamba, eu vou pedir que se contente.
Obrigado, Srs. Presidentes, Sr. Kroger e Sr. Olli Rehn. Eu notei que o Sr. Comissário ignorou todas as preocupações, quer do Partido Socialista, quer do PCP, quer do Bloco de Esquerda. Ignorou. O deputado Vitalino Canas, por exemplo, perguntou-lhe se não estava preocupado sobre a queda abrupta das novas encomendas à indústria, que são um indicador avançado das exportações, e o Sr. Comissário não falou do tema. O Sr. Comissário parece, de facto, ter depositado uma fé inquebrantável no sucesso deste programa de ajustamento, em Portugal e noutros países, e demonstra uma total incapacidade de reconhecer determinados problemas, e isso ficou bem patente nas respostas que não deu a algumas das questões levantadas por 3 grupos parlamentares. Eu gostava de lhe fazer um conjunto de perguntas muito rápidas. A primeira é se a Comissão Europeia fez as contas em relação ao impacto económico da total implementação do Pacto Orçamental, sobretudo quanto aos ritmos de redução de dívida pública. A dívida pública na Europa, a média é cerca de 80% e tal, 90%, e portanto, se aquilo que está imposto no Pacto Orçamental for seguido, o que a Comissão Europeia está a propor a toda a Europa é, de facto, a constitucionalização da recessão e da austeridade. E eu gostava de lhe perguntar se isto faz algum sentido. Segundo lugar, a Comissão tem um dever de imparcialidade no tratamento em relação a todos os Estados-membros e tem a obrigação de zelar pelo bom funcionamento do mercado único. Foi recentemente implementado um novo plano de supervisão de desequilíbrios macro e eu gostava de lhe perguntar qual é a justificação económica para considerar um desequilíbrio grave e merecedor de monitorização um déficit de 4%, mas os excedentes, em vez de serem 4%, são 6%. Já agora, refiro também que não deixa de ser curioso este valor de 6%, uma vez que a Alemanha tem um excedente de 5,9%. E, portanto, eu gostava de saber o que é que justifica o tratamento diferenciado e não simétrico entre déficits e excedentes. Gostava também de lhe perguntar o que aconteceu ao famoso Plano Marshall para a Europa, referido o ano passado por Durão Barroso. O Plano Marshall correspondeu, foi um verdadeiro programa de transformação estrutural que permitiu à Europa recuperar da destruição da Segunda Guerra Mundial e envolveu, em valores por baixo, cerca de 5% do PIB europeu. Ora, se todos os fundos europeus fossem neste momento mobilizados para combater a recessão, teríamos um montante apenas de 0,5% do PIB. Os fundos que a Comissão tem falado, que é apenas uma parte, são 0,02%, ou seja, 200 vezes inferior ao Plano Marshall. Portanto, Sr. Comissário, o que aconteceu ao Plano Marshall e quais são os planos que neste momento a Comissão tem para inverter o rumo de crescimento do desemprego? E só, fazer mais uma pergunta, Sr. Deputado. Mas, peço desculpa, está bem.
Pergunta.
E vai ser rápido. O BCE. Eu gostava... O Sr. Comissário tem dito várias vezes que... Há acalmia relativa no mercado da dívida soberana. Vou acabar, se me deixar concluir, eu acabo, Sr. Presidente. O problema é que esta acalmia foi apenas causada pelas operações que referiu aqui do BCE e não tem qualquer relação com, nem com o Pacto de Estabilidade ou com o Pacto Orçamental, nem com as reformas estruturais. Isto não suscita alguma reflexão da parte da Comissão Europeia, que a única política que foi capaz de trazer alguma estabilidade financeira seja exatamente aquela política que não tem nada a ver com a Comissão nem nada a ver com os Estados, isto é o BCE. Muito obrigado.
Muito obrigado. Passamos ao PSD, Sr. Deputado Duarte Pacheco.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vou respeitar o seu pedido e daí, Sr. Presidente, vou fazer só dois comentários. Em primeiro lugar, saudar o Sr. Comissário e fazer referência às suas afirmações quanto ao cumprimento das metas com que o país, com que Portugal está comprometido e o facto de um grande entendimento estar a ser avaliado e estar a ser avaliado positivamente na sua execução. É bom que o Vice-Presidente da Comissão tenha esta avaliação positiva do modo como nós estamos a desempenhar aquilo que são as nossas obrigações e eu quero agradecer as suas palavras. Porque essas palavras, já como foi aqui dito, Sr. Comissário, não se dirigem ao Governo, dirigem-se ao Estado português. Porque para cumprir estas metas há muitos sacrifícios que estão a ser pedidos aos portugueses. E os portugueses estão a fazê-los com uma calmia social magnífica, no sentido de compreenderam o que é necessário fazer e estão dispostos a fazer esses sacrifícios e, por isso mesmo, quando esses sacrifícios estão a dar resultados positivos e esses resultados são reconhecidos por entidades externas e pela Comissão Europeia, esse elogio não é dirigido ao Governo português, é dirigido a todos os portugueses e eu gostava de realçar isso. A segunda nota, Sr. Comissário, tem a ver com o facto de nós estarmos em alguns pontos, nomeadamente, por exemplo, no déficit externo, estarmos já a atingir resultados que só se esperava serem alcançados muito mais tarde. E se isso não é um prenúncio, que nós podemos muito em breve inverter a rota de recessão em que o país mergulhou e assim, tão mais rápido até do que nós poderíamos estimar, iniciar uma rota de recuperação económica, porque as medidas que estão a ser tomadas face à resiliência da economia portuguesa estão a dar resultados antecipadamente positivos e isso possa ser positivo para Portugal. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado, também por respeitar o tempo. Sr. Deputado Adolfo Mesquita Nunes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só uma questão que, por falta de tempo da primeira ronda, não tive a oportunidade de fazer. Nós estamos conscientes de que Portugal tem, neste momento, um problema de desemprego. Mas, concorda ou não, Sr. Comissário, que a única estratégia para criar emprego de longa duração, emprego que se tenha na vida das pessoas duração, é através de crescimento económico. E que esse crescimento económico que Portugal não teve na última década, teve um crescimento económico medíocre, apesar de não ter tido austeridade, o que significa, afinal, que austeridade e crescimento não são uma espécie de opção em que optamos por uma ou optamos por outra, se não concorda que as reformas estruturais que estão previstas no memorando e que o Partido Socialista considerou essenciais estarem no memorando de entendimento são a estratégia necessária para termos emprego de longa duração em Portugal. Porque, acreditamos nós, o problema do desemprego não se resolve com um decreto. Se assim fosse, fazíamos um decreto a proibir o desemprego e estava o problema resolvido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao PCP. Sr. Deputado Honório Novo.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Primeiro comentário. O Sr. Comissário disse que aceitaram a alteração do déficit da Espanha para este ano, mas para o ano mantém-se em 3%. Ó, Sr. Comissário, desafio a vir falar sobre o assunto para o ano neste Parlamento. Segunda questão. Na Irlanda, disse, a Irlanda está a recuperar economicamente, está a crescer. Porquê é que o Sr. Comissário não se refere à taxa de desemprego na Irlanda? Terceiro comentário. A questão da unidade política. O que é que significa, de facto, isto, Sr. Comissário? É a substituição da democracia, de facto, e a suspensão da democracia e a sua substituição por uma democracia administrativa, como aconteceu, por exemplo, na Itália? Sistema financeiro. Eu falei-lhe na utilização parcial, pelo menos parcial, dos 12 mil milhões do memorando da Troika para finalidades económicas diretas. O senhor não me respondeu. Quinta questão, quinto comentário. A questão dos ajustamentos tarifários da energia elétrica. Não basta dizer que há rendas excessivas, que têm que acabar. Isso nós, já nós dizemos há muitos anos, ainda o senhor só vinha cá e bem para tomar sol e usufruir da boa comida, senhor Comissário. O que sucede é que depois da demissão, esta semana, do Secretário de Estado da Energia, imposto pela maior empresa portuguesa de eletricidade, a EDP, há já um simulacro de cumprimento de diminuição das rendas. Um simulacro. Mas a questão central, senhor Comissário, é que não é a eliminação dos déficits tarifários que vai resolver o problema. Se for este só a ser eliminado, como o memorando da Troika impõe ou propõe, boa parte dos portugueses vai ter que cozinhar e de se aquecer, enfim, a lenha, utilizando os métodos da Idade Média, Sr. Comissário. E é isto que os senhores têm que perceber. Última questão. A questão relacionada com a diminuição dos benefícios fiscais integrada desde sempre no memorando da Troika e da sua redução significativa. Senhor Comissário, é aceitável, admissível, compreensível, neste contexto, que a Comissão Europeia esteja a aceitar a renegociação e o reforço do quadro de benefícios fiscais para a Zona Franca da Madeira?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Bloco de Esquerda, Sr. Deputado Pedro Soares.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Vice-Presidente da Comissão Europeia, nós tivemos na sua resposta um contorno, mais parecia daquelas ultrapassagens de uma pista de obstáculos em que se evitava as questões mais complicadas e aquelas que efetivamente têm a ver com decorrências da aplicação do memorando de entendimento e se falava daquilo que era mais fácil falar porque está dentro do discurso oficial. Eu gostava de ir mais além do discurso oficial, esse já o conhecemos, já o ouvimos nas diversas notícias que saíram da sua presença em Portugal, gostava de ir mais além desses pontos. Então colocava-lhe já uma pergunta que é fundamental no momento atual, é que a recessão em Portugal está pior do que aquela que era prevista. O desemprego cresce a olhos vistos. Portugal teve, no último trimestre do ano passado, foi o segundo país que mais destruiu emprego de toda a União Europeia. Pior de Portugal, só mesmo a Grécia. E fê-lo, curiosamente, aplicando uma das receitas da Troika, que é a desvalorização do salário. Porque, a par dessa destruição do emprego, tivemos também uma redução real do salário praticado em Portugal. E, por isso, aplica-se uma medida e o resultado é o oposto daquela que tinha sido prometido. Mas, neste cenário concreto, nesta realidade que vai fugindo dos pés das previsões que a Troika e a Comissão Europeia têm dado para Portugal, pergunto-lhe, para quando o segundo resgate a Portugal? Para quando? E esta é a grande pergunta do dia de hoje e da sua visita a Portugal. Porque o que nós percebemos é que as instituições internacionais olham para Portugal como olham para a Grécia. Vemos que as estatísticas confirmam esse caminho. E vemos que a aplicação do memorando traz-nos ainda um futuro pior do que o presente e pior do que aqueles que as previsões diziam. Afinal, cada medida para ajudar a economia tem mais feito mal à economia e mais destruído emprego. Por isso, para quando? E é apenas esta e só a pergunta que lhe deixo. Para quando o segundo resgate para Portugal?
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então à resposta dessa segunda roda. Sr. Vice-Presidente, tem a palavra.
Let me first of all thank you very much for a very lively and intensive exchange of views which reflects the concerns of the Portuguese society, which is the task of the Parliament and the right and responsibility of the Parliament. Let me comment a few issues raised in the discussion in the second round, the first being the relationship between consolidation and growth, which relates to the questions posed by Mr. Galamba. I see that we cannot put, and we must not put, fiscal consolidation on the one hand and economic growth, on the other hand, as opposites, because they are not opposites. In the Portuguese case, for instance, in the past 10 years, Portugal has had a rather high domestic demand. It has had a rising level of private indebtedness, but it has not, unfortunately, had very strong economic growth. And that's the fundamental problem of Portugal and many other countries in Europe. You are not the only one, but it's clearly seen in your case. And in Europe, overall, in the past 3 years, since the financial crisis hit Europe, the fiscal balance has worsened significantly, both because of the crisis itself and because of the necessary fiscal stimulus which we agreed to do together. In the past 3 years, since 2008, as a consequence, the levels of public debt have risen in the euro area from around 60% to around 85%, and they will reach around 90% before they start declining. So in 3 years, we have seen an increase of 30 percentage points over level of public debt, and empirical research, empirical evidence tends to show that, while there is no exact level, but it tends to show that the levels of 80 to 90% of public debt start crowding out economic activity and entrepreneurial dynamism and start to thus erode the basis of sustainable economic growth. So it is very obvious that we cannot and we must not put fiscal consolidation and economic growth as opposites. And here it is important that we have a carefully calibrated and differentiated exit strategy from fiscal stimulus in Europe, so that those countries that have been under close market scrutiny or have been vulnerable have had no other choice but to intensify their fiscal consolidation, while those countries who are in a better fiscal position, who have more fiscal space, they have let their automatic stabilizers play a role. This has been important in order to overcome the crisis with the least possible social consequences. There have been social consequences, no one will deny that, but the situation would have been much worse if we would not have had coordinated European policies. At the same time, it's essential that we do everything we can in order to boost sustainable growth and job creation through such kind of structural reforms that can restore economic competitiveness and sound economic prospects, sound employment prospects. And that's what we are doing by the European and national measures together. At the European level, the completion of the single market is essential. The actions by the European Investment Bank are very important in terms of helping financial conditions and investment. And at the national level, it is essential that the countries continue such kind of reforms that will have a positive impact on economic growth and employment. There was a question on a possible second, I think it was mistakenly translated, I heard the word bailout, second rescue operation or financial assistance program. To my mind, it is now much better for Portugal that the Portuguese society, will indeed focus on the implementation of the current program, make best use of it, and restore its economic competitiveness and do the necessary structural changes in the frame of this program so that it can produce results over the program period, which will last until 2014. Of course, once Portugal will start returning to the markets partly in from summer 2013 onwards and according to the program expect fully from 2014 once the program has ended. It is important that we build a bridge to the period of returning to the markets. But at the same time, I don't think it is in the interest of Portugal nor of the euro area that one start now talking about a new program, which would, by the way, also mean more debt for Portugal, because it is debt, it is financial assistance through loans provided by the other euro area countries, decided in 14 other euro area parliaments after very difficult debates each time around. So, to my mind, to conclude, the solidarity from the European partners is giving Portugal the necessary time to implement the reforms that will put Portugal back on a sustainable path of economic growth and improved employment. And this kind of structural change, whether we like it or not, is an inevitable part of the modern world. And if we don't change and adjust in a globalized world, neither Portugal nor Europe will maintain and improve their living standards and retain their place in the global economy. Otherwise, we all will be left behind. And therefore, we are fully committed by the side of the European Commission and from the side of the European Union. And we only ask that Portugal will do its part, which is to implement the program. Once that is moving forward, you can rest assured that Europe continues to express solidarity and Europe continues to stand by Portugal. Thank you very much.
Muito obrigado, Sr. Vice-Presidente. Nós esgotámos aqui o tempo da nossa audição. Eu queria agradecer ao Sr. Vice-Presidente e queria dizer que este tipo de audições que aproximam...
Sr. Presidente, desculpe, eu estou a fazer uma interpelação à mesa.
Para que fim?
É para, porque foi feita uma pergunta muito importante ao Sr. Comissário. Houve. Sr. Presidente, desculpe. Eu fiz uma pergunta ao Sr. Comissário para a qual Sr. vou pedir uma resposta. Sr. Presidente, se me deixar explicar. O ano passado nós aprovámos neste Parlamento um pacote de governação.
Sr.
Presidente. Isto não é uma conversa.
Vai-me obrigar a retirar-lhe a palavra. Essa interpelação à mesa diz respeito a uma pergunta que já foi respondida.
Não foi respondida, Sr. Presidente. Sr. Presidente, desculpe. O Sr. Comissário tem obrigações perante o Parlamento Português. E uma delas é cumprir o pacote de governação económica que este próprio Parlamento aprovou. E eu fiz uma pergunta ao Sr. Comissário que queria uma resposta, que é qual é a razão para tratar de forma assimétrica déficits excedentes quando o pacote de governação económica determina que isso não aconteça. E uma vez que a Comissão Europeia é responsável pela implementação e execução deste programa de governação, eu acho que esta é uma pergunta pertinente e gostava de saber qual é a resposta do Sr. Comissário.
Sr. Deputado, estamos limitados no tempo, o Sr. Vice-Presidente tem de apanhar um avião e a resposta a esta pergunta foi dada nos termos em que podia ser dada na resposta anterior. Agradeço a presença do Sr. Vice-Presidente e concluímos aqui os nossos trabalhos. Muito obrigado.